Salve, galera! Mais uma semana, mais um episódio aqui do podcast dos amigões para você. Semana passada, nós falamos sobre Beast of No Nation e os originais Netflix. Falamos aqui com o Otávio, se eles são bons, se eles são ruins, como que a indústria recebeu lá atrás, em 2015, os filmes originais. E hoje nós estamos trazendo para vocês um filme diferente, de um gênero diferente. E também com um tema diferente. Mas, antes de falarmos um pouco mais sobre tudo isso que estaremos discutindo e debatendo hoje, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos colaboradores de hoje, que é a Rita e a Sarinha, as duas rainhas e princesas e maravilhosas aqui do nosso podcast dos Amigões. Sejam bem-vindas, como vocês estão? Como estão as coisas? Estão felizes de estarem de volta aqui no podcast dos Amigões? Faz aí, sei lá, alguns meses que vocês já não participam, até porque nós estávamos parados, né? Mas estou muito feliz, Max também, estamos todos felizes de vocês estarem aqui conosco hoje. Sejam muito bem-vindas ao episódio também.
E aí, amigões, muito obrigada pelo convite aí mais uma vez. Estou muito feliz de estar de volta. Inclusive, a última vez que eu tive aqui foi justamente com a Sarinha, para a gente falar sobre O Exorcista. Muito bom, muito sensacional, e eu estou muito feliz de estar de volta para falar aí de mais uma trecheira, que é sempre bom, né? E é isso, o melhor podcast do mundo está de volta, nem o corona pode nos parar, então nada pode.
Oi, gente, saudades, né? Eu e Ritinha aqui, embaixadoras
Sim.
desse famoso podcast aqui, do melhor podcast que se encontra disponível no Spotify hoje.
Olha aí pra você.
Ai, gente, muito feliz, saudades de vocês. Saudades mesmo, assim, só isso, sabe? Amo vocês. Eu tô me imaginando numa mesa de bar, sabe? Tô me imaginando pedindo um espetinho de quiabo com
Meu
bacon.
sonho. Nossa, gatilhei.
Aquela cerveja
Vendo,
bem gelada.
faltando aqueles 15 minutos pra acabar o chopp em dobro e a gente pedindo 10,
Nossa,
sabe?
gatilhei aqui.
Ai,
Passando alguma coisa na televisão, mas você não sabe o que é realmente, você tá lá assistindo.
na minha cabeça a gente tá nesse lugar, tá?
Nossa, que sonho, meu Deus. E assim, né? Sem previsão da gente viver esse momento de novo. Então, por enquanto, é só aproveitar pelo Discord mesmo, que.
A
Nossa.
Sara não viveu, mas nós tivemos grandes noites ali perto da faculdade. Tivemos
Saudoso
ali seu
Barão.
saudoso barão, onde nós íamos lá, reunia toda a galera, bebia aquela
Saudoso
cervejinha.
Barão da Jukebox. Nossa.
Era
Aquela Jukebox era tudo.
todo mundo juntando as pratinhas para poder colocar aquela música sem noção.
Ah,
Mas que
muito bom.
era muito bom.
Nas épocas de café pastel feelings, era tudo para mim, meu Deus. Agora,
Bons tempos.
infelizmente, minha juventude está morta, o jovem está perdido.
Isso que dá ficar velho.
Diga por você, né, amor? Eu tô novinha ainda.
Ah, tá. Esperando, viu? Amigão, seja bem-vindo também. Emocionado mais uma vez de estar aqui ao seu lado, muito bom. E falaremos mais uma vez com as meninas de terror, né?
Pois é, amigão, coincidência, né? Acho que quando a gente joga a pauta lá, a gente já meio até que espera que a Rita vai querer falar de terror.
Obviamente, ainda mais um terror trecheira com agonia. Ai, eu mesma.
Trabalha na empresa crítica de terror.
Especialista, né?
Omelete podre. É um omelete podre.
Mas muito bom estar aí de volta, amigão. Segunda semana aí de 2021, né? É engraçado que ficar em quarentena, eu já nem sei mais que ano que a gente tá, parece que é tudo a mesma coisa. Não acontece nada, mas pelo menos a gente tá aí fazendo podcast, né? Uma forma de distrair a mente um pouco. E como a Rita disse, né? Nada melhor do que ver um terror bem bagaceira mesmo assim, pra divertir um pouco.
Bagaceiro e bom.
Não, com certeza, até porque um dos
Bagaceiro é muito bom.
melhores filmes que a gente já fez aqui é o dos crocodilos, que eu não lembro o nome agora, e aquilo lá é super bagaceira.
Eu acho que é o Crow, né?
Isso.
Crocodilos assassinos, acho que é isso. Não sei se tem.
Não, acho que é. Eu vou até olhar agora, amigão.
Depois você olha, vai olhando aí, enquanto isso a gente vai dando continuidade. E como o amigão aí já falou, né? As minas gostam de falar de terror. E não por menos, hoje estaremos falando sobre Rush, A Morte Ouve. E linkaremos ele com o gênero do terror atualmente, o gênero do terror atualmente, que vem mudando um pouco a sua concepção, as suas características. É bem diferente, com o passar dos anos ele foi, entre aspas, se desenvolvendo. Não sei se foi um desenvolvimento mesmo, mas nós vamos discutir isso aqui hoje. Nós temos alguns filmes que são cabeça nesse terror atualmente, que são os filmes, por exemplo, Get Out, Hereditário, temos o Midsommar, que não é muito bom, mas nós temos alguns outros filmes também que são ótimos e estaremos discutindo eles aqui hoje.
Não vamos falar mal de Midsommar, por favor.
Nossa,
Depende
se vocês
como
falar,
você.
velho.
Sabia
Se
que
vocês
vocês
começar
iam falar alguma coisa.
a falar mal de Midsommar aqui, eu vou ficar muito brava. Nossa, Midsommar eu defendo com unhas e dentes mesmo. Hereditário, então, nem se fala.
Não,
Hereditário.
Hereditário é bom, velho.
Hereditário é o
Hereditário é bom.
brabo. Midsommar também, por favor, gente. Pelo amor
Você
de
viu que
Deus.
todo mundo foi assim, tipo, Hereditário é bom, mas ninguém falou de Midsommar depois, então.
Ô, mundinho Ari Aster aqui, por
Em
favor.
Ariaster mesmo, total.
Nossa, não dá
Vocês
pra me ter
respeita
só com
meu
dois
Ariaster,
filmes.
que vai fazer filme bom aí pra
Vocês
nós.
respeitam meu chá de pentelho, por favor. É tudo, gente. Midsommar muito bom, pelo amor de Deus.
Morte aos homens.
Principalmente Fael e Max por não gostar de Midsommar.
Eles estão querendo queimar a gente já, amigo.
Com certeza. Nem começamos o ano aqui no podcast. Fomos queimados algumas vezes, mas voltamos com força ainda. Voltamos com força.
Cancelados. São
Cancelados.
cancelados.
Principalmente no episódio de Fleabag, onde fomos bastante cancelados aí pelas meninas. Mas foi bom. Foi um
Eu
episódio legal.
amo ter sido cancelado no episódio Fleabag.
Eu ouvi, inclusive, tava lendo esses tempos um livro nada a ver com Fleabag, mas a menina também tem um crush no padre, tipo, ela gosta, ela ama o padre, assim, na história.
Olha aí
E
pra você ver.
um livro muito bom, inclusive, chama Hibisco Roxo, é um livro nigeriano muito bom. E assim, a menina ama o padre. E aí eu não conseguia parar de pensar em Fleabag e eu me odiei um pouco por isso, porque o livro é super foda, o livro fala tipo da realidade das meninas nigerianas e etc. E aí eu ficava só pensando no padre de Fleabag. Eu me odiei o livro inteiro, porque eu não conseguia parar de pensar nisso. Simplesmente, o Andrew Scott, ele vive na minha cabeça. Quando eu acho que eu não vou pensar nele, é aí que eu penso. E é muito triste viver num mundo onde não se pode beijar a boquinha de Andrew Scott todo dia.
Pedro, se você está ouvindo esse podcast agora,
Ele
tudo
vai
isso é um delírio coletivo.
concordar, ele também quer beijar a boquinha do Andrew Scott,
Entendi.
certeza.
Beijo
Ele
triplo, beijo triplo.
toparia um namoro, um trisal.
Trisal.
Ou de que sim, com certeza.
Mas como nós já falamos aí de Midsommar e agora nós vamos falar de filmes bons, vamos começar aí falando então sobre Rush, A Morte Ouve, que é um filme dirigido pelo Mike Flanagan. E é um excelente diretor, diga-se de passagem, dessa nova geração do terror. Eu não sei se vocês conhecem alguns outros trabalhos dele. Tem aquela série da Netflix, né, que é muito boa, A Maldição da Residência Hill, acho que é isso que fala, né?
Sim, a
Isso.
maldição da
É esse o
residência.
título? Tem a sequência também, né?
Da
Exatamente.
Bly, muito boa.
Ele fez o Gerald's Game, que eu não sei a tradução para o português.
Jogo Perigoso.
Jogo
Jogo
Perigoso.
Perigoso.
Óculos também ele fez.
Ele fez
A sequência
a
do.
sequência, né, do Iluminado.
É.
Então é um
Esse é
diretor
ruim.
aí. Esse eu não assisti ainda por medo mesmo.
Esse aí ele errou a mão, mas no geral ele é um ótimo diretor para esse terror mais atmosférico, né? Acho que todos os filmes dele têm essa pegada.
Esses filmes da Blumhouse geralmente são assim, né? Até
Sim.
a série da Maldição da Residência Hill, que inclusive é sensacional. É bem essa pegadinha de terror domiciliar, assim, eu gosto de falar que é um terror domiciliar, né? Que tudo pode acontecer ali dentro de casa. E eu gosto dos filmes dele, eu gosto dessa pegada que ele tem. Ainda não assisti a continuação de Iluminado, mas não sei se quero também. Não
Falando em
sei.
terror residencial, tem o Creep, o 1 e o 2, que é muito bom.
Muito
Que é da
bom.
Blumhouse também.
A Blumhouse, ela investe nesses filmes de terror de orçamento baixo, né? Sempre dá muito retorno. Eles começaram com Atividade Paranormal. Eles têm essa pegada aí, investir pouco e lucrar muito.
Meu sonho.
Mas e aí, meninas? Sara, Rita, o que vocês esperavam do início? Vocês já conheciam o filme antes de assistir aqui? É, agora vocês tiram recém, já tinham tido há um tempo atrás.
Não, já assisti o filme antes, já. Acho que assim que ele lançou, passou pouco tempo, ele lançou na Netflix, né? Acho que foi 2016. É, 2016. Eu gostei muito do filme, assim como eu já falei milhares de vezes nesse podcast, sou que gosto de terror trashzão, com baixo orçamento, feito bem mal feitão. Eu curti demais, é um filme que não te promete muito, mas que cumpre tudo que ele promete. E assim, é fortíssimo, eu acho que a deficiência da Maddie não impediu ela de nada, de fazer nada assim com aquele assassino. E agora eu vou parafrasear um meme famoso que, tal qual Anitta, o silêncio de Maddie neste filme é ensurdecedor. A gente fica com agonia o tempo inteiro. E é sensacional, é muito bom. Eu gosto muito desse tipo de filme, não esperava muito, mas cumpriu muito bem tudo que propôs. As cenas são agonizantes, principalmente por a gente não ter o som, né? A gente é um filme quase todo silencioso, tem pouquíssimos diálogos. E eu acho que isso é muito, muito bem representado no filme pelos batimentos cardíacos da personagem, pelo estilo de cena. E é isso, curti demais. É um filme muito bom que já gosto e já assisti várias vezes. Reassisti para poder falar no podcast hoje. Então, é um
estudada.
Filme... Ai, ela é preparada. Até parece que tem mil coisas para fazer. E assim, eu acho que é um filme curto. Se eu não me engano, ele tem 1h17, 1h20. E nesse... é um filme que não precisa de mais tempo que isso. Ele não
ele
tem
é muito,
muito
curto.
Não tem um plot assim mirabolante. Não é uma coisa que tipo, nossa. Eu nunca sei o que, que vai acontecer. Tipo, você sabe o que, que vai acontecer. Então é um filme que não precisa de muito disso, sabe? Então eu curti muito.
Não, e ele nem enrola, né? Geralmente esses filmes são cheios de personagens. Esse aqui tem 4 e o gato.
Isso, tem 4. Não. 4.
O gato é o mais importante.
Tem 4 e o namorado.
Gato vivendo
tá ok.
Gente, o gato é a coisa mais importante.
Uai, a menina fica puta na hora que ele pega o gatinho dela lá, pá.
Ué, isso não tem explicação. Matar gato, véi, é desumanidade. Ele podia matar ela, mas matar o gato é desumano, véi.
É da onde vem a força dela, pô. Não tem aquele negócio, não, dela ficar conversando com ela mesma. Ela não existe aquilo. A força vem do gato.
Com certeza.
Não. E assim, né, velho, é bizarro, porque aquele Craig lá, que ela ficou trocando umas mensagens...
Eu tô fazendo... Inclusive, pera, parênteses, eu tô fazendo esse... Limpando os cocô do meu gato aqui na caixinha. Ai,
a personagem principal do filme da Sarah. Tudo. Eu acho, nossa, aquele Craig lá é um panacão, né? Tipo, primeiro ela dispensa ele várias vezes... E aí depois eu achei que no final ela deu muita bobeira, porque a hora que ela mata o cara lá, ela podia ter pego o celular falando assim, ô Craig, na moral, mano, chega aí, vem cá me dar um help, chama a polícia. Mas não, fica esperando um mó tempão, vai lá no corpo morto da amiga dela procurar o celular, que raio que é aquilo. Na hora que precisou, e não foi, né? Que beleza. Mas eu achei o filme muito legal, gosto muito da Kate Siegel, a atriz lá, ela tá inclusive na Residência Rio, ou Mansão Rio, não sei, esqueci. Muito bom, e eu acho que ela interpretou muito bem, e uma coisa que eu curti muito no filme é porque ele não demora pra mostrar quem é o assassino. Tipo assim que ela pergunta, tipo, ah, eu não consigo ver teu rosto, então não vou falar. Ele já mostra. Então é isso, eu gosto de filme assim, papum, que não enrola nada. 1h20 pra mim, que sou ocupada, tá ótimo, que isso.
Sou ocupada.
Não, e isso aí é muito bom, porque geralmente no terror, esses filmes de assassino mascarado sempre tem essa, né? Tipo, ah, pode ir embora, eu não vi seu rosto. E tipo assim... É a primeira vez que o cara tira a máscara e fala assim, não, agora você viu, vou ter que te matar.
Não, é verdade. E é muito no começo também, né?
É, tipo, é muito bacana esse momento, assim. Tipo, nessa época de 2016 já teve, tipo, Os Outros, esses filmes, assim, tipo, bem slasher de maluco mascarado, tipo, e sempre tem essa fala, tipo, eu não vi sua cara, me deixa em paz. Aí, pela primeira vez, o cara tira a máscara e mostra a cara de mongol, né? Com a cara que tipo, dá muito mais medo que a máscara, velho.
É bem isso. E o cara é completamente psicopata, né? Ele não mata, tipo, ah, beleza, porque eu quero ter um terror. Não, ele gosta de torturar mesmo. Ele, tanto que ele fala, tipo assim, ah, eu vou fazer sofrer tanto que você vai pedir pra eu entrar na sua casa pra eu te matar.
Eu gosto mais da incógnita do porquê dele ter ido lá e ter escolhido ela. Não sei se é um fã incondicional, tipo, o cara que matou o John Lennon, tá ligado?
Ah, eu acho que é só um bagulho da aleatoriedade, sabe? Tipo,
não, eu acho que ele é só um psicopata mesmo.
Ele é louco, ele é louco e ele sabe que ela era vulnerável, né?
Tipo, é um maluco armado na floresta. Quem deu azar de passar perto tá fodido, velho.
Eu acho que, na real, ele não conhecia ela. Porque, na verdade, ele pega a Sarah, amiga dela primeiro, Aê, Sara, hein? Tá morrendo o filme, hein? Vai ser bom. Ele pega a Sarah primeiro. Daí
e ela
ele começa
come em direção à casa, né?
Exato. E aí ela começa a bater no vidro e aí ele percebe que ela não escuta. Então acho que ele chegou nela meio que por acaso. Daí ele chega ali e vê que ela não escuta, aí sim que ele toca o terror. Eu acho que nem era a intenção dele de matar ela de início, obviamente. Aí depois que ele percebe que teoricamente ela seria um alvo fácil pra ele, já que ela é surda, ele fica atiçado, né, a fazer isso. Eu não acho que ele conhecia, que ele tinha algum vínculo com ela antes. Eu acho que ele só tava ali.
Veio calhar, né?
Exatamente.
O cara saiu pra caçar, achou uns humanos, falou, opa.
Apareceu. O que eu gostei demais, e isso acontece desde o início do filme, é que a gente já começa com ela cozinhando e tem todos aqueles barulhos lá da edição de som e tal, a gente escutando tudo que tá acontecendo e depois a gente escuta o que ela, entre aspas, escuta, meio que ela não escuta nada. Então, é muito interessante porque durante o filme acontece isso em vários momentos e aquilo é muito bom. É muito bom a forma que o filme é editado e o filme e a forma que o pessoal lá da edição do som, não sei como pode chamar isso, enfim. Mas é muito bom. Você fica realmente com muita vontade de saber o que vai acontecer com ela. Se ela vai sobreviver realmente. E as adversidades que ela vem passando por conta disso também, né? Às vezes, em alguns momentos do filme, aquilo está na frente dele porque ela consegue fazer algumas coisas a mais do que ele, né? Principalmente na hora do suspiro no cabelo dela. Então ela tem aquele toque, né, que é muito interessante, que ela consegue se esquivar da faca e depois dar uma facada nele. E tem a questão do som também, quando ela borrifa, né, aquele mata-vespa no olho dele também, depois aciona aquele barulho que é muito alto, que ela só sente as vibrações. Então tem filme pra todo mundo, pra quem é surdo, pra quem não é, pra quem escuta, quem não escuta. Então é...
terror inclusivo. Terror inclusivo.
Exatamente.
Eu gosto muito que ela é muito inteligente, né? Eu acho que a surdez dela não impediu ela de ser inteligente. E assim, né? Não é aquele tipo de personagem burra, tipo o namorado da menina lá. Velho, que cara burro do caralho. Ele simplesmente grandão, bombadão lá, 2 metros de altura. Ah, não, porque eu sou da polícia aqui. E eu vi que eu invadiu. Ah, velho, pelo amor de Deus, sabe? A menina lá nem escuta.
Por isso que o terror hoje tá muito bom. Porque antigamente quem morria era loira gostosa. Hoje é um homem bombado.
Não é? Não é? Hoje em dia a morena gostosa e surda salva o filme inteiro.
Exatamente.
Vai ser bom.
Não, realmente, né? Tipo, ele é muito mais forte que o cara e ele fica se enrolando pra pegar uma pedra, cara. Tipo, mano, se ele pula com o maluco lá, a chance dele ganhar a luta é muito grande.
O cara foi muito, muito juvenil mesmo, né? Porque como que ele achou que o cara era um policial sem estar fardado, né?
Então, qual a chance do cara não estar fardado, não tem arma, não tem celular, não tem porra nenhuma, ser um policial no meio e, tipo assim, não tem uma viatura, sabe? Ah, eu tava passando por aqui. Mas, meu filho, essa casa é no meio do caralho, é no meio do deserto isso aqui. Não tem como você tá passando aqui por acaso. Não, muito burro. E, tipo assim, ele fala, ah, é porque o cara que me atacou fugiu. Ah, sério? Really, bitch? O cara é muito burro. Não, mereceu morrer. Todo filme tem um que merece morrer. Desse filme foi esse homem.
Eu acho que o filme, ele tem um... Acho que o suspense dele inicial até o meio, ele é muito bom, né? Até quando a gente não consegue ver quem é o psicopata, no caso. Quando ele começa a tirar foto dela... Todo aquele momento do filme é muito, muito agoniante. Eu acho. Não sei se você acha. Acho que depois perde um pouco porque já passa por uma parte do filme que é voltada mais pra você sobreviver. Sobrevivência mesmo, né? Mas o filme, quando ele pega essa parte do suspense dele, é muito bom porque você não sabe de onde ele vai sair, quem é o cara, por que ele tá fazendo aquilo. Né? E a condição dela de ser surda também, né? O que afeta muito, você fica com mais pena ainda. Então, eu acho que o filme ele acerta muito, principalmente no suspense até o meio do filme, até quando o filme se torna realmente uma coisa de aventura, mais assim, de sobrevivência mesmo.
Aí até um negócio novo, né? Tipo, a primeira personagem surda, muda, assim, que a gente vê, então tem esse a mais, né? Que você fica meio agoniado. Porque, tipo...
Não teve o Lugar Silencioso primeiro, não?
Não, acho que não.
Não, o Lugar Silencioso é 2018, não é?
Foi depois.
É, Lugar Silencioso é um
e
pouco
aí logo
mais
depois
depois,
veio o,
né?
Bird Box, né? Veio
isso,
tudo aquilo.
Que é bem ruim.
Eu
Bem
prefiro
ruim.
mais um Lugar
É um
Silencioso.
Lugar Silencioso, é de 2018.
É que eu não sei de quando é Rush, não. Eu esqueci.
É 2016.
É 2016, eu acho.
É muito bom, assim, eu gostei muito da... É, tipo, é, o que ela falou é muito verdade, né? Chega o início, assim, você fica bem agoniado com, meu Deus, será que ela não vai sentir que ele tá ali, que ele tá abrindo, que ele tá dentro da casa dela, que ele pegou o celular dela, tanto que a hora que ela tá na videochamada com a amiga dela fala, ah, quem que é aquele ali? Daí ela assim, ah,
É o gato.
É o gato, velho. O gato agora anda de pé, tem 2 metros de altura.
Não, e a amiga dela não fica nem preocupada, né? Dela falar que é o gato. Falou, mas,
não.
Pô, vi alguém ali, não é um
Ela
gato.
assim, ah, beleza, então é isso. E aí, assim, esse começo é bem agonizante, porque aí depois ele tira foto, manda pra ela. Inclusive, assim, né? Foda, porque ele mandou um SMS pra ela mesmo. Vai ser bom, demais. E aí ele manda as fotos dela ali, dela já fica meio veiaca, já começa a ficar na espreita. E aí, mas na real, eu gosto mais da parte quando o assassino já mostrou o rosto. Eu acho que essa parte agonizante, assim, dela tá fugindo dele e ele estar fugindo dela é muito foda. Eu acho que é muito legal essa gato e cachorro aí, que é muito boa. Eu gosto muito mesmo.
É, essa interação dos dois é muito boa, né? E é a parte que mais dura do filme. E é muito bom ver que, tipo, um sempre tenta estar à frente do outro, né? Mas ela quase sempre é mais inteligente que ele, porque acho que ele meio que achou que ia ser uma presa fácil, né? Mas
Exato.
aí dura o filme todo isso e a gente vê que, tipo assim, ela tem a deficiência dela, mas o que ela, tipo, pensa à frente dele não tá escrito. Tipo, é até legal a parte que ela conversa consigo mesma ali vendo os desfechos. Você vê, né, que ela fala que ela vê várias coisas para escrever o livro, né? Que ela tem vários
Sim.
finais, assim, tipo, ela bota isso em prática e com isso ela consegue vencer ele.
Consegue, não só consegue vencer ele, como eu entendi que ela consegue encontrar um final para o livro dela também, né?
Sim.
Já que no início ela tem lá 7 finais diferentes, e aí no final ela recebe a resposta de que, independente de quantos finais você já tem, você já sabe o que que vai acontecer, você já sabe o final. Você vai morrer. E aí eu acho que nisso ela chega na conclusão do livro dela, né? Um dos 7 finais dela ali, todos levam a uma coisa só. E isso eu acho que foi muito da hora. E eu acho que aquela questão que ela fala com a amiga dela, de que ela tem uma voz dentro da cabeça, fica muito claro no final, quando ela começa a se escutar falando dos finais. Ela começa a imaginar em voz alta, assim, ela falando tudo que ela tá imaginando ali de como fugir. E ela fala: não, mas se eu sair correndo, ele vai me pegar, vai me atacar com uma pedra. Se eu sair por aqui, não sei do que, não sei do que. Então eu acho que isso é genial, foi muito, muito foda ali da Blumhouse fazer isso. E a atriz também, acho que ela interpretou lindamente a Mary, uma pessoa com deficiência que, apesar de tudo, não foi limitada, né? Inclusive, ela é muito boa de mira, né?
Sim.
Pelo amor de Deus, na hora lá da flechada. Engraçado, né? Porque a hora que ela tá a 5 metros de distância do cara, ela não erra a flecha. Mas na hora que ele tá na boca do urubu ali no telhado, a menina erra, perde a flecha, mas tudo bem. A gente ignora ali essas falhas no roteiro e prossegue.
Não, e a desviada que ela dá da flecha no telhado.
Uar, Matrix, meu
É
filho, foi ali,
Matrix
ó.
total,
E no Reeves ali
velho. Matrix total, velho.
chorou no banho. O que que é aquilo?
Não,
Muito
ia dar
bom.
facada também, depois que ela sente o suspiro do cara também, ia pica, hein?
Ué, você
Uá.
tá doido?
Que isso,
Tá doido.
cara? Ela é muito Matrix, velho.
Ninja.
Certeza que ela treinou pro cast Matrix e não entrou. Tudo
Ninja
bem.
demais. Eu gostei muito, eu preciso falar que eu gostei muito da parte que ela tá no banheiro, tentando se curar da facada que ela levou. Eu achei aquela parte dela gritando no pano genial, extremamente agonizante. Você sente a dor
Sem
dela.
som.
Sim, exato. E a parte que ele pisa na mão dela.
Nossa,
Velho,
não, isso aí
puta
é
merda.
agonizante
Que aflição, o cara pisa na mão dela e ela não pode nem gritar, sabe? Isso é o
mesmo.
pior
Só
de tudo.
escuta a trilha, né? Só os ossos quebrando.
Credo. E assim, e mesmo com a mão quebrada, a perna cagada, ela perdendo sangue, quase morrendo, ela ainda dá um pau no doido com abridor de vinho. Tudo pra mim.
É, nisso, eu acho que o diretor, ele não, assim, ele não poupa nada, porque desde o início do filme, quando a gente tem esse primeiro encontro com um psicopata, que é quando a amiga dela tenta se salvar, indo em direção à casa, meu, o maluco deu mais de 20 facadas nela ali. Ele não parava de dar facada, velho. Real. Então aquilo eu fui ficando, meu, por quê? Porra, a mina já tá morta há muito tempo, ele não parava.
Ele é um
então,
psicopata.
Assim, exato, então dá, meu, esse negócio aí é pra chocar. E tudo o que acontece depois é super chocante. Tem a quebra da mão dela, tem ela tentando, né, essa questão da flechada que ela toma na perna, muito forte. A facada que o maluco bombado toma e depois ele levanta.
Uá,
que
é aquilo?
Isso? O maluco, você achou que o maluco tava morto, o maluco da Vera Vila?
Ou de onde que aquele cara, que aquele cara já fez? Ele já fez algum filme de comédia romântica, né? Essas coisas assim. Eu já vi aquele moço em algum lugar.
Aí,
só ver a cara e, e o corpo do cara, você sabe que ele fez comédia romântica.
É, o Fortão Bombadão. Eu acho que ele já fez algum filme.
De camisa assim. Azul.
Uá, que é isso? Quando eu vim buscar a minha namorada. É 90% dos filmes dos Estados Unidos. Bom demais.
E aí, Sarinha? Vamos entrar aí, pô.
Que eu tô, é que vocês estão falando tão bonito, gente. Aí eu tô aqui, tipo,
não, os nossos espectadores gostam das suas falas de 20 minutos, Ari.
Ai, gente, eu tô tentando poupar
você
vocês.
Assim, ó, não quero levar pro lado da psicologia, mas
já levanto. Sarinha, se você fizesse um ASMR de 48 horas, eu escutaria inteiro.
Ai, gente, eu tô pensando em investir nisso aí, porque o trabalho não tá dando a remuneração que a gente merece.
Virar ASMR-tuber.
ASMR-tuber. Ai, gente, mas é porque assim, né? É um filme muito simples, né? Tipo, não tem muito que... Ai, tem o que eu analisar, gente. Vocês querem que eu analise? Então vamos...
Obviamente.
Você tá chamando os telespectadores aqui.
Eu tentei poupá-los. Eu tentei poupá-los.
Sara,
né?
Você tá sendo paga pra isso, por favor.
Mas, gente, o que essa mulher significa? Ela significa... Tipo, é porque, né, o que é o título do podcast, né? O novo terror, né? Que é essa onda desse novo terror, velho? É que a gente não se surpreende mais com espírito, velho. Espírito é fácil de lidar, né? É, o Fred Krueger é fácil de lidar. Quem que é o pior inimigo do ser humano? O próprio ser humano, entendeu? E
olha,
aí...
a psicologia dela, tava com saudade já. Tava com saudade disso tudo.
É o próprio ser humano, né? Então, assim, a gente vê que esse terror aí, velho, é tipo, você pega a mulher que seria a pessoa mais frágil, tipo, você pega o estereótipo de fragilidade, né? Uma mulher morando sozinha e surda, deficiente auditiva, gente. Pensa, para pensar. É, eu lembro quando eu fui estudar na faculdade de deficiência, essas coisas, eu fiquei bolado, porque... Uma pessoa que não escuta, não desenvolve a mesma cognição que a gente. Isso me deixou bolada na época. Eu falei assim, como assim, né? Porque a linguagem é tudo, gente. E, tipo, então, assim, ela é foda a ponto de que ela sabe, mano, que o mundo é selvagem. Ela se isolou por conta disso, né? Ela queria morar sozinha, longe de todo mundo, porque ela sabe que o ser humano é uma bosta. Mesmo assim, o cara achou ela. E, mano, ela dá um pau no cara. Eu não preciso falar mais que isso, porque ela é foda. Sabe? E é o que a Rita disse, né? Eu uso o instrumento mais poderoso que a mulher moderna pode ter, que é o abridor de vinho. Entendeu? Então, assim, o abridor de vinho é tudo na nossa vida, entendeu?
E o
então,
mata-vespa.
E o mata-vespa. Nossa, tem o mata... Não, tem a fle... Não, tem tudo, né? Enfim, gente, é isso aí. Analisei.
Não, e o saca-rolha dela é muito bom, né? Porque atravessa a garganta do cara, velho.
É, nossa.
Numa só. Às vezes é difícil você pôr na rolha lá, mas ela vai
Mas se fosse os lá de casa, mas não ia rasgar nem a pele do homem. Mas sim, é aquele abridor que você enfia no vinho e a rola enfia pra dentro.
Nem as facas.
Que nada, Rita. Tá, o cara ia pegar a tétano na hora, velho. Ele ia morrer de tétano.
Mas ele
entendeu?
Morreu 5 anos depois. A gente é a morte instantânea. E outro, eu achei que outro instrumento que serviu ali de auxiliar na morte dela foi o homem burro, o namorado da amiga dela. Eu acho que ele foi ali uma peça fundamental na hora dela matar o cara, porque ele serviu como distração. Eu acho que aquela briga ali antes com ele fez o assassino, né, o serial killer, ficar meio noiado com as coisas, tanto que ele fala, ah, eu achei que eu não fosse durar 20 minutos e tal. E depois ela já fica mais com sangue nos olhos. Então eu achei que o cara lá, o valentão gostosão, serviu de instrumento ali para ajudar ele a matar. Então, mais uma vez, o homem serve de quê? Degrau para nós matar os outros.
Forte aos homens.
Inclusive ao valentão.
É, ele a fez a tática esponja ali, porque todo mundo achou que ele já estava morto, mas aí do nada ele falou, não, vou lutar aqui um pouquinho. E quase mata o cara ainda, velho.
É,
imagina se ele faz isso gravar. Antes de tomar uma facada no pescoço.
Que
isso? Nossa.
Que cara ia pegar uma profissão aí no UFC facinho. Que isso.
Ele ia ser o Undertaker do Rush.
Exatamente. Mas, por que vocês acham que é um filme tão simples assim?
Olha, não que seja um filme simples, mas eu acho que ele não tem grandes mistérios, né? Não tem, tipo, uma metáfora. Não precisa de muita coisa pra entender o filme. É um filme circular, é um filme que tem começo, ele tem meio, ele tem final. E ele é simples de entender, simplesmente porque você não precisa ficar quebrando a cabeça para entender o que está se passando ali. Mas não acho que, assim, é um filme simples, mas não é um filme não complexo. Eu acho que ele é um filme riquíssimo em detalhes, é um filme que tem muito corte interessante, a edição de som é sensacional, eu acho que foi extremamente essencial a gente ouvir os batimentos cardíacos da personagem e as partes em silêncio para a gente viver de fato a agonia que ela vivia, então eu acho que foi tudo ali, assim, essencial para a construção do filme, que ficou muito bem feita, diga-se de passagem, mas eu não acho que é um filme que precise de muitos esforços para se entender, entendeu? É uma coisa redondinha, é linear. É tranquilo, tem a menina ali na floresta, chega o assassino, e aí é gato e rato ali, um quer matar o outro, e eu gosto muito da parte que ela fala, que ela entende, que ela só tem uma decisão a fazer, uma coisa a se fazer, que é matar ele. E aí depois disso, eu acho que o filme toma outro rumo do que tava tendo no meio, né? Que antes tava meio que ela fugindo dele. Aí depois disso é uma caçada, são os dois. Então por isso que eu acho que é um filme simples, é um filme tranquilo, rápido de assistir. E até para quem não é muito fã do terror em si, que não é um filme muito sanguinário, né? Ele tem alguns cortes, assim, de sangue, mas não é aquela coisa gore total. Eu acho que agrada muita gente. É claro que você não pode ir com grandes esperanças no filme, né? Achar que vai ser uma coisa ali super ocultista, que vão ter rituais na floresta, porque não tem nada disso. Mas por trás é só pegar, assistir, entender o filme, bater palma para a atuação da Kate Siegel e começar a assistir os outros filmes da Blumhouse para ter mais esse tipo de conteúdo, que eu acho sensacional.
Ele lembra até muito Halloween na proposta, né? Tipo, é um negócio muito simples.
Sim, a máscara do cara faz referência com certeza ali ao Michael Myers, eu achei.
A mina, a atriz, ela é filha do Steven Siegel?
Não, não é. O Siegel dela é diferente, escreve diferente.
Aí eu já ia saber de onde vinham as habilidades.
Não é? Ô, minha mãe ama o Steven Siegel. Sério.
Não,
ela
quem
é
não ama aquele.
Minha mãe é fã do homem.
Rabinho dele,
é
pô.
Siegel.
Quem não ama o rabinho de cabelo dele?
Não é? Ela assim, põe no filme lá do rabinho pra mim.
Então, do rabinho.
Aí ela, vixe, a véia gosta, viu? Do Bruce Willis também, mas ela falou que o Bruce Willis tá feio hoje em dia.
E o Steven Seagal não?
Não é? Mas é, gosto.
O Steven Seagal tá parecendo um pneu de coelheira.
Não é? Acho que é, gente, minha mãe gosta do Fábio Júnior, pelo amor de Deus, sabe?
Mas, tem essa questão da gente tava falando aí mais cedo do terror atualmente, né? O legal é que ele traz a concepção do terror antigo, né? Que é a Final Girl, né?
Mas é porque, mas ao mesmo tempo é um novo. É porque assim, eu acho que tem dois pontos assim desse novo terror. Primeiro é mais simples, né? Ele não fica
Sim.
preocupado em o terror tipo que a gente tá gostando hoje em dia, ele não fica preocupado em ficar tipo fazendo coisas, sabe? Tipo, ai, mano, muito mistério e ficar te enrolando pra nada. E ficar passando sustinho. Tipo, a gente gosta também pra distrair, comer uma pipoca, né? Mas quando você quer divertir, você fala que um filme é bom. A gente quer uma coisa mais simples pra falar, pô, mano, da hora, sabe? E tem a questão também, tipo, mesmo que tenha a questão da Final Girl, assim, eu acho que o simples remete a esse antigo, entre aspas, assim, né? E, sinceramente, é o que eu falei, velho. Eu acho que esse novo terror também procura colocar esses aspectos psicológicos que a gente, que a gente se identifica, na verdade, né? Tipo, podia ser a gente morando numa chácara e chegando um cara, sabe? Ou, sei lá, velho. Podia, né? Podia ser eu, sabe? Entendeu? E a gente sabe que a gente não seria burro, burra, sabe?
Ah, eu não confio em mim,
Eu
não.
não sei se eu duraria o que ela durou, não, viu?
Não, eu não
Acho
sei se eu duraria o que ela durou, velho, mas
que eu faria
burro.
alguma decisão estúpida, com
Não,
certeza.
velho, a gente não tomaria decisões estúpidas. Eu confio nesse grupo aqui, gente. Eu confio em
Formados
vocês.
em filmes de terror da Blumhouse.
A
Nunca
gente tem
mais.
muito. É, a gente tem muito estudo de Netflix, de.
E é o que vocês falaram antes, né? Hoje em dia. O Fred Krueger tá de boa, mano, se você não dormir, entendeu?
É só você não
Agora,
dormir. Ou você toma um
assim,
Dramin, né, velho? Apaga, você nem vê.
tipo assim, velho, se morrer, morreu dormindo, entendeu?
Uhum.
Agora, o problema são esses terrores domiciliar aí, de invasão de casa, de o terror folclórico, que é, inclusive,
Uhum.
o de terror preferido, que eu
Olha o
gosto muito.
Pazuzu de novo.
Não é? Que é perfeito, eu amo. E aí, assim, é esse tipo de terror que hoje em dia bota medo na gente.
Eu acho que é, velho. Não mexe com demônio. Assim, se for pra mexer com demônio, mexe com demônio de verdade. Mas não mexe também, entendeu?
Tipo Pazuzu.
É tipo
Tipo
Pazuzu, velho.
Paimon. Nossa,
Tipo.
o
Não,
Paimon.
o Paimon é o pior, velho. Mas assim, por isso que eu não vejo essas coisas que elas, né? É, mas é sério, velho. É isso que dá medo de verdade. Demônio antigo, demônio que você sabe que tá. Que nem a Bíblia cita, sabe? Sabe assim? É isso aí que dá medo na gente, entendeu? O que dá medo na gente é o ser humano. A gente sabe que ele é capaz disso também.
E
De invocar o Pazuzu e de matar a mulher indefesa, velho.
o Chuck também. Chuck
Ah, o Chuck também.
é um boneco bem, bem creepy.
E, não, agora, vocês acham
Nossa.
numa. Entre Chuck e Fofão. Quem mata quem e por quê?
O Fofão.
Eu
Matem o
acho que
Chuck.
o Fofão leva vantagem porque ele tem uma estaca, né, no pescoço ali,
É,
velho.
exatamente. Já ganhou,
O
velho.
Chuck tem que pegar uma faca.
Eu acho que o Fofão dá um pau no Chuck, porque ele tem o crucifixo invertido dentro da cabeça, né?
Então.
E
É só ele
o
enfiar a
Fofão
mão na garganta.
sabe fazer passinho, velho. O Fofão sabe
Exatamente.
fazer o passinho.
É,
Então,
me
tipo,
perdi nessa, mas eu não entendi.
a skill fazer passinho faz ele que ele tem a melhor defesa do mundo, velho, para desviar de qualquer coisa.
Não, e assim, o Fofão daria um pau no Chuck tranquilamente.
E quem tem matéria do Gilberto Barros fazendo acusações
Uau.
contra o boneco? O
Que
Chuck ou o
isso?
Fofão?
Agora tem
Aonde que passa o cassinão? No Gilberto Barros ou na televisão americana?
o Gantz. Ó, agora
Só no cabaçaço, velho.
trio
Que
de
é isso?
gigantes. Agora é sério. É Fofão ou Hello Kitty sem boca, Pacto do Diabo?
Nossa, a Hello Kitty sem boca, velho.
Hello Kitty sem
Porque.
boca ganha.
A
Eu
Hello
acho.
Kitty sem boca ganha, velho. Porque. Aí é demônio, né? A gente sabe que é demônio de
Tá
verdade,
vendo?
como eu
Vocês
disse.
falam de terror atual, ó. Terror antigo, quando tinha Fred versus Jason. Tem que ter essas. Tem que ter Fofão contra Chuck. Não
E
tem
aí
isso
a
mais.
parte 2 vai ser
Acabou.
Fofão contra Hello Kitty.
Tá
E o
vendo?
diabo
Por isso que a
nunca
gente
morre.
não pode esquecer das nossas antiguidades, quando tinha Fred versus
Não,
Jason,
Faio, mas aí
Tekken.
não é antiguidade. É pior que 2000 já é antiguidade, né,
É antigo
Faio?
já.
Que isso,
Não,
meu?
já.
Tranquilo.
Mas é porque a nossa antiguidade é mais ouro, né? Quem entrou no assustador, velho? Quem entrava no
Eu já
assustador
entrei,
com
velho.
o
Fabuloso.com.
com internet discada, junto com seus primos, e você ficava, tipo, meu Deus, velho.
Na curva do Passat.
Nossa, tá... eu falei aqui. Passat,
de boa.
É, não, velho.
Nossa, bons tempos, vi o jogo do labirinto.
Nossa, os melhores jumpscares do mundo. Véio.
Muito bom, meu Deus.
O melhor filme de jumpscare é você jogando um videogame.
Hollywood jamais chegará nos pés disso. Entendeu?
Não, isso não. É por isso que a gente é tão anestesiado também, né?
Não é.
Porque essa geração que tá vindo é jamais, impossível. Tá... Eles não têm esse feeling do terror como a gente tem. Porque a gente foi vacinado com um assustador, entendeu?
Não é, com a foto dos Mamonas Assassinas naquela...
Morto.
Rodando no Orkut de todo mundo, velho. Era muito
recebi isso aí como depoimento, filho.
Não é? Eu com 8 anos no Orkut, ficava vendo na internet fotos no assustador e clipe da Avril Lavigne. Vixe, era bom, hein?
Bom
é
tempo.
O combo, é o combo. I'm with you com vendo, você tá chorando pelo crush que nem existe, né? É, escutando I'm with you com o feat, assim, olhando aquela imagem, você tem que olhar por mais de 5 segundos pra piscar na parede e ver a imagem.
Jogo dos 7 erros. Nossa. Aí, a hora que você tava contando o terceiro, vinha um jumpscare na tela. Nossa.
Lendas urbanas do Gugu.
Nossa, não, aí é muito pesado.
Nossa, não. Lendas urbanas do Gugu.
É triste.
Lendas urbanas do Gugu.
A gente tá falando do terror atualmente, mas a gente tá precisando do terror do passado, viu?
Vamos fazer um podcast sobre lendas urbanas.
Urbanas do Gugu. Oh, eu trago aqui os melhores episódios, porque tem episódios que são sem explicação, assim.
Oh,
é tipo.
A gente
tem casos aqui no Brasil, velho. A gente tem casos aqui no Brasil muito mais sinistros que Elisa Lam, entendeu?
Sim.
E a gente não dá valor a isso. A gente tinha que dar valor pra nossa regionalidade aqui,
gente,
né?
Vocês não acham bizarra a história do Boto Cor-de-Rosa? É literalmente um comedor de casadas.
O comedor de casadas.
É bizarro. O folclore brasileiro é tudo. E aí, tipo assim, Boto Cor-de-Rosa, comedor de casadas, fazia fina mulherada, vazava, ainda virava um boto, tipo um golfinho rosa. Queer.
Maluco, é brabo.
Entendeu? Nossa, o Brasil é sensacional. Eu topo muito de fazer um podcast só de lendas urbanas do Gugu e folclore brasileiro.
Não, mas na moral, o Lendas Urbanas tinha uma trilha sonora que eu vou falar pra você, viu?
O Linha Direta também tinha uns bagulhos que tava
direta,
medo. Eu tinha muito medo da abertura do Linha Direta.
Linha Direta era muito bom. Marcelo Rezende, aquela voz dele lá, aquele... Meu, parecia
quando
que
ele ia falar do Serial Killers, velho, aquilo lá dava medo, velho.
Dava, velho. Era muito bom o programa dele, diga-se de passagem. Bom, assim, pra você querer não dormir no outro dia.
Não é? Nossa, vai ser bom. É sensacional, entendeu? Por isso que Rush hoje em dia, pra mim, é nada, é fichinha. Porque eu fui vacinada com o quê? Morando em Passos, com a lenda urbana da Francina, né? Que tinha.
Sim, tem a lenda urbana da Francina também, que é muito forte, né?
É, que e não é lenda urbana, né? É real, é história. Isso acontece de verdade até hoje. Então, assim, gente, isso daí não é nada. Pode vir Hollywood, pode vir susto, pode vir Exorcismo de Emily Rose, pode vir tudo.
Meu,
e aqui
no Glória não tem lenda urbana, mas tem uma casa aqui no Glória que ela foi habitada por 4 famílias. 4 pessoas de cada família morreu.
Que bom.
Vai ser bom,
mas aí no Glória também tem véio, eu lembro da minha avó contando essas histórias, assim. A Glória tem essa história da moça com pé de cabra, que tinha o pé de cabra. Isso, velho, minha avó já viu, velho. Se minha avó viu, que Deus a tenha, é verdade.
Deus a tenha. Bom descanso pra ela.
Eu concordo.
E se ela falou, é verdade. Por que que minha avó ia mentir pra mim, velho? Criança.
Se vó viu, é verdade.
É, velho. Não, a avó não mente pros netos, não.
Mas enfim.
Toma cuidado aí, migão, hoje à noite. Tá uns passos meio de pata
tipo
animal,
grupira.
Velho.
Fica esperto,
velho.
Cabra.
Gente, vocês escutaram a participação da Vênus aqui? Espero que tenha saído no áudio. Ela deu um meadinho. Fofa.
Não, fofa. Aí a bitch da vida real.
Mas, pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa sobre o terror atual? Se vocês estão gostando agora, sem falarmos sobre o nosso terror regional, mas do cinema mesmo?
Com certeza, eu gosto muito do terror atual, assim como gosto dos mais antigos também, mas eu gosto muito desse novo formato. É, assim como tudo que a gente está vivendo, é um formato que se adapta à nossa realidade, às nossas mídias sociais. Todo filme de terror hoje em dia, pelo menos, tem uma rede social envolvida. Gosto muito disso. É claro que existe muita coisa ruim, mas existe também muita coisa da hora, muita coisa boa. E Rush é um bom exemplo disso. Um filme que se adapta aos nossos tempos modernos e corridos. E que são terrores para quem não conviveu com o tipo de terror que a gente conviveu crescendo. Então, eu gosto muito desse tipo de terror preguiçoso, digamos, de passar.
Eu gosto demais também. E a verdade seja dito, que tiver ali e eu tiver à toa, eu vou assistir, entendeu? Se eu vi se na capa, que eu vi na Netflix, né? Então, se na capa do filme tava um cara com uma máscara bizarra, eu vou dar play. Não, eu não vou querer saber o que que é, entendeu? O que tiver de terror esquisito, eu vou querer assistir. Mas muito bom aí pro cara que tá mandando bem, assim, que tá fazendo os negócios muito, muito da hora, velho, pra gente assistir. Que não é só um puro entretenimento, né? É um entretenimento que a gente pode se identificar. Eu gosto de me identificar com as coisas, essa questão, né?
Não, e é legal que o terror é muito cíclico, né? Porque, tipo assim, a questão do terror mais atmosférico, assim, já foi feito no passado, né? Mas acaba que o terror, tipo, vai passando por fases onde, tipo, um gênero tá no mainstream ali. E acho que agora esse bagulho do terror atmosférico, assim, o terror mais real mesmo, sem ter, tipo, grandes pretensões, tá voltando, né? E o Flanagan fez isso, tipo, várias vezes na carreira dele. Alguns filmes são até meio parecidos. O Jogo Perigoso é outra situação, mas acaba que a forma dele contar a história é bem igual, assim. Até a protagonista conversando com ela mesma pra resolver a situação. Mas é muito bom. E eu acho que tem várias coisas. Tipo, o terror hoje, tipo, ainda continua produzindo muitos filmes. Então, tipo, tem muitos filmes ruins, muitos filmes bons. Tem muitos filmes bons que ninguém nunca ouviu.
Sim.
Mas, tipo, é muito bom isso. Porque... E, tipo, é legal isso, porque é um gênero que ele pode passar por quase tudo, né? Tipo, terror é muito amplo, né? Você pode ter, tipo, várias coisas. O amigão até citou no começo o Creep, né? Que é um found footage, tipo, bem, bem atmosférico, o primeiro. E o segundo já é mais, tipo, uma pegada mais... É um terror mais...
Escancarado, assim, do que
Sim,
o primeiro, né?
Ele já é... Porque, até porque você já sabe que o cara é um serial killer, né? Então ele já é mais...
Ele conhece, né, a essência dele.
É, ele é um terror mais do absurdo, assim. Porque ele tenta ser absurdo o tempo todo. Mas, tipo, tem vários filmes bons aí. Tipo, o difícil é achar. Porque ele é igual o catálogo da Netflix, o terror. Tipo, ele tem muita coisa. Vai ter muita coisa boa, muita coisa ruim. Muita coisa que ninguém nunca ouviu falar. É, a gente já fez episódio, né, amigão, sobre... Frequência Kirlian, né? Que é um negócio que pouca gente conhece, mas que é uma animação muito boa. Tipo, é feito por argentinos, né? Tipo, terror brasileiro também tá vindo fazendo filmes aí. É, e é muito bom isso. Tipo, pra vocês verem, assim, tipo, a nova safra do terror, tem grandes nomes, né? Tem o Ari Aster, tem o Jordan Peele, tem vários outros aí. Mas também tem muita coisa boa vindo aqui da América do Sul. Tem um filme que chama Aterrorizado, da Netflix, que os Estados Unidos
Nossa,
vai até fazer
esse
remake.
Esse filme é brabo.
Sim. Guilherme Del Toro vai fazer a versão americana, porque os americanos gostam de fazer versão de tudo.
Nossa, esse filme é brabo. Tem uma cena que eu não consegui assistir de medo.
É tudo.
É, tem um filme britânico que chama Possum, que eu acho que, assim, dos terrores psicológicos, assim, ele é o melhor de todos, tipo, de verdade. Ele é muito pesado, assim, sem ter nada, sabe? Tipo, só na psicologia. Então fica aí duas indicações. Vejam Creep 1 e 2 também, que é muito bom. Mas a nova safra do terror promete, né? Que eu acho que a galera meio que cansou de ficar tomando susto bobo todo momento e não ter uma história que junte tudo isso.
É, eu vou indicar então um da Netflix, deixa eu ver aqui, porque eu achei ele da hora, assim, pelo contexto, sabe? Ele é curtinho também, espero que eu preciso achar aqui. Ele foi feito no Zoom, E ele é nesse contexto da quarentena, assim, sabe? E, tipo, pelo contexto, eu achei da hora. Entendeu? Mas eu tenho que achar, pera. Eu não lembro o nome dele.
Ah, um outro filme também, amigão, que eu acho que é muito bom, que ele é uma mistura de terror com guerra, que é o Overlord, eu já até falei pra você. Tipo, ele é muito bom, acho que ele é tipo um revival, assim, dos filmes de zumbis nazistas. E acho que ele é um filme que também vale muito a pena. Ele já é mais pro trash, assim, mas também é um filme muito bom, velho.
Que ó, chama Host.
Host?
Host.
Isso eu nunca vi, não.
Ele é 55 minutos, velho. É filme. Só que ele é no Zoom, assim, e tipo, ele também é bem despretensioso, não força muito a barra, uhum. Sabe? É lógico que no final vira um pouco trash, porque de espírito, assim. Só que faz sentido, é um filme que faz sentido, sabe? Então, nesse sentido, assim, eu acho que é um bom filme aí pra tá indicando.
Bem na pegada do Amizade Desfeita, né? Tô vendo a foto
aqui. Só que, tipo, Amizade Desfeita é tosco.
Né? Amizade Desfeita é muito bom. Muito bom.
É tosco.
Que... O quê? Amizade Desfeita. Todo mundo feliz.
É.
É engraçado demais, velho.
Ai, Amizade Desfeita é muito engraçado, mano. É, mas assim, enfim, se vocês tiverem 50 minutinhos, se vocês tiverem afim, vocês assistem.
Eu vou dar duas indicações, depois a Rita dá algum, se ela quiser. Eu quero indicar dois filmes que também partem mais para essa parte do psicológico, desse terror psicológico. E esse que eu quero indicar, ele tem um pouco de espiritismo envolvido, que é o Corrente do Mal. E conta uma história de uma jovem que ela tem uma noite de sexo com um rapaz e essas entidades passam por pessoas que transam. Então, se alguém transa com uma pessoa, a pessoa que, no caso, se eu estou e vou passar para alguém, eu amaldiçoo alguém. Então eu tiro aquela entidade de mim e passo para outra pessoa. E assim a pessoa sempre tem que estar passando para frente, que em algum momento aquela entidade vai vir atrás de mim e vai me matar. E se eu não passar aquilo para frente, né, em algum momento eu vou morrer. Então assim, tem todo aquele drama psicológico de pra quem passar, como passar, né?
É quase uma DST.
É, exatamente. Como que eu vou fazer isso com uma pessoa que eu gosto e é uma pessoa tentando livrar a outra? É muito interessante.
É muito da hora, velho. Eu achei muito bom esse filme quando eu vi.
E um outro filme que eu gostaria de indicar também é o Babadook, que eu acho que muita gente aqui já assistiu, que
muito
tem
bom.
Mais um pouco do espiritismo também, atrás de um livro, né?
Bicho Papão Dormido.
Todo filme de terror psicológico tem criança, é bom.
Eu não tenho medo de Babadook, gente.
Rita, caso você queira indicar também?
Ah, eu quero, na verdade, hoje fazer uma indicação, a gente citou hoje, é Gerald's Game, né, Jogo Perigoso. Não tem muito a ver aí com o que a gente falou hoje no podcast, mas Stephen King é sempre Stephen King. Inclusive, destrinchem o universo dele, que é maravilhoso, é tudo. E...
Eu não gosto, Rita.
Ah, mentira. Ah, para, meu Deus. It é meu filme top 3.
Ninguém,
tá?
Ninguém é perfeito, né?
Ai, não dá pra ter tudo na vida, não é mesmo? Né? E eu queria deixar aqui de indicação. Na verdade, não tem, assim, muito a ver, mas já que a gente tá falando aí de coisas meio... terror, espíritas e diabólicas, a editora Dark Side de livros, esses
tempos... Muito bom.
Não, perfeito. Relançou alguns clássicos aí, meio horripilantes.
Sim, aí, por favor.
Por favor, me dê o cupom DARK10, Ritobinha, pra eu poder...
Ritobinha.
E eu queria deixar a recomendação aqui da edição de Morro dos Ventos Uivantes, que eles relançaram, que eu tenho ela física, e é simplesmente a edição mais bonita de livro que eu tenho na minha estante, juntamente com o livro do BTK, que também é da Dark Side.
Gente, então a Rita falou de Dark Side, eu preciso indicar um que ninguém leu na vida, e Rita, se você gosta, já procura, amiga.
Me diga qual.
chama... E aproveitando, né, que tem a ver com regionalidades, nacionalidades aqui, o patriotismo hoje voltou, graças a um discurso...
Vote 17!
graças ao discurso. Eu não superei o ex. Aí a gente, enfim, chama VHS, o livro.
Ah, é muito bom!
É ótimo esse livro, e ele é brasileiro.
Sim.
E, tipo, mano, é um livro muito bom, tipo, de uma cidade que tá fechando uma locadora. E aí os caras estão vendo os vídeos, assim, porque a locadora ficou famosa nessa cidade de locar filmes caseiros da galera, sabe? E aí tem uns vídeos que a galera vão achando, entendeu? Esse é o plot. E aí cada capítulo é um vídeo, assim. Mano,
e o César Bravo lançou DVD também, né? Ele gosta, o próximo deve ser o Blu-ray.
É.
Tem filme? Tem filme?
É não.
Não.
Não? Então não. Eu não vou ver. Não vou ver.
Long story, wait for the movie.
Vou esperar.
Mas eu deixo aí a recomendação dos livros da Dark Side, não só pelo conteúdo em si, mas pela parte gráfica deles, que é simplesmente perfeita. Essa edição do Morro dos Ventos Vivantes, apesar de não ser uma história aí de terror em si, mas que a gente, depois que lê, vê que fica um pouco horripilante, é maravilhosa. A edição pecou um pouco, a tradução e a edição pecou um pouco, mas assim, a parte gráfica é perfeita. O livro do BTK, do assassino Bone Torture Kill, perfeito também, maravilhoso.
Parte
de jornal. Sim, não, pelo amor de Deus, vamos deixar aqui os créditos, a melhor série já produzida
Luto.
Pela Netflix. Luto por Mindhunter, por favor, Jonathan Groff. Você pode entrar em minha casa, bater em toda a minha família, que a resposta ainda será sim, tranquilamente. E é isso.
Bundudo.
Bundudo, gostoso. Desde Glee, eu gosto desse homem, que ódio. E aí fica aí a minha recomendação, então, dos livros da Dark Side, né, de terror, que ele, é a pegada deles aí. Mindhunter e Gerald's Game, Stephen King.
Beleza, fomos de livros para séries de serial killer para terror atual. Amo, adoro.
Tudo.
Do então, Boto Cor-de-Rosa, né, que não pude.
Do Boto Cor-de-Rosa. E as regiões linha direta e tudo mais. Acho que
comedor
esse foi
de casadas.
Esse foi o episódio mais completo que você poderia falar sobre terror, eu acho.
Não é?
Pessoal, antes de nós irmos encerrando, eu gostaria de saber, então, Rush é bom ou ruim?
Bom.
Muito bom.
Muito bom.
Então temos aí nota 10 para Rush, ok?
Ok.
Filmaço aí, nota 10. Se todo mundo gostou, é nota 10.
Média 10/10.
10/10 para Rush. Então, acho que nós vamos encerrando, né? Mas alguém quer falar alguma coisa?
Sigam @boldstudies no Instagram, só isso que... Fazendo meu merchan.
Meu merchan aí. Fica à vontade. Sigam a Rita aí no @boldstudies.
Quem quiser aula de inglês, chama nós, entendeu? Ficar fluente aí nos inglês. Entender filme sem.
Quem tiver precisando de terapia, né, velho? se alguém tiver precisando de terapia e me escuta aqui, com certeza não vai me procurar. Mas eu indico amigos também.
Não, sabe, se indica, minha filha. Essa aqui que é a hora que você fazer seu vender seu peixe. E após isso, Sara ficou empregada para o resto da vida. Porque para ouvir nós falar por uma hora só pode ser meio perturbado mesmo.
Se alguém estiver procurando algum podcast, pode compartilhar esse também.
Com certeza.
Então, acho que é isso, minhas queridas. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi um episódio muito divertido. Gostei demais de fazer. Não esperava que a gente falaria sobre o Boto Cor-de-Rosa, mas eu acho que esse foi o ápice do episódio. Uau. Hoje.
Meu casado está como?
Obrigado, Ritinha. Obrigado, Sara. E até a próxima. Logo, logo, creio eu que voltaremos aí a gravar novamente.
Muito obrigada, amigões. Um beijo no coração de todos vocês.
Beijos.
Também. Até mais.
Amo vocês.
Antes de fecharmos mesmo, por favor, dê as redes sociais aí do podcast dos amigões. Fale também sobre o que estaremos discutindo semana que vem, quem estará aqui conosco. Fique à vontade e muito obrigado também pela sua presença.
Agradecer a Sarinha, a Rita aí, que fizeram mais um episódio conosco. É nóis, amigão, tamo junto. Sigam o podcast dos Amigões no Instagram, podcast dos Amigões no Spotify ou em qualquer outra plataforma de streaming. Se vocês gostarem, compartilhem com os amigos que gostam do tema que a gente comentou hoje. Semana que vem a gente vai falar sobre Blade Runner 2049, né? E as sequências que ninguém pediu.
Eu já vou começar a ver o filme amanhã já. Tem que subir essa prestação.
Ele é bem grande, né? Mas
tem
assim.
Umas 3 horas aí, mas tudo bem.
A gente vai comentar com a Verônica e a Lívia, se eu não me engano.
Um beijo a elas também. Rainhas Sim. e majestades aqui do podcast também.
Bela definição, amigão. Então é isso. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau.
Hello.
Última coisa que eu gostaria de falar aqui é que hoje nós estamos aqui numa quarta-feira, dia 10 de março. E eu tinha que falar isso aqui. E o Lula, hein? E o PT?
Uá!
Até
mais e o PT?